a palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente,
para deputado, aleluia da palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, um podcast feito em parceria pela equipe de análise política da XP Investimentos e o portal InfoMoney. Eu sou Marcos Mortari e estou aqui com Júnia Gama, Débora Santos e Paulo Gama, analistas da XP, que vão comentar os principais eventos da semana. A gente tem aí na agenda uma série de questões que vamos tratar nesse programa. No primeiro bloco, a reforma administrativa que foi encaminhada finalmente pelo governo federal ao Congresso Nacional. Vamos tentar entender as perspectivas dessa PEC no Congresso. Vamos também falar um pouquinho sobre o projeto de lei orçamentária anual de 2021, que foi apresentado pelo governo também nessa semana. E vamos discutir aí as questões de reforma tributária, lei do gás, enfim, uma série de assuntos que movimentaram a semana na política. No segundo bloco, vamos falar mais de judiciário, né? Teve muito assunto aí desde o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e também vamos falar sobre a Lava Jato, com a saída do Deltan Dallagnol e o pedido de demissão coletiva entre procuradores da Lava Jato de São Paulo. Esse podcast foi gravado na quinta-feira, dia 3 de setembro, e vai ao ar na sexta-feira, dia 4.
O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. E por isso, chegamos aqui à conclusão com todos os senhores líderes da base de que o auxílio emergencial será prorrogado em 4 parcelas de R$ 300 e que a reforma administrativa vai chegar para ser apreciada no Congresso só para os futuros servidores públicos, mas com uma mudança muito profunda que vai permitir meritocracia no serviço público, que é fundamental.
Hoje estamos aqui para vencer o atraso. Esse aqui é um momento histórico. A última vez que uma mudança estrutural de gestão foi proposta no Brasil era 1998. De lá para cá, o Estado brasileiro só cresceu e os mecanismos de gestão do Estado só deteriorado. Praticamente hoje não temos mecanismos de punição e recompensa, o que deixa o gestor público refém de regras que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. Ou seja, estamos atrasados.
Bom, a gente viu o governo apresentar nessa quinta-feira a PEC da reforma administrativa, né? Durante a semana o presidente Jair Bolsonaro tinha prometido essa proposta, ficando bem claro que não atingiria os atuais servidores públicos, né? Seria uma reforma para quem ainda ingressasse ao funcionalismo público, mas tem bastante ponto aí interessante nessa proposta, né? Criação de 5 tipos de vínculos entre o servidor e o Estado, sendo apenas um deles mantendo aquela questão da estabilidade, né, que é o que são os cargos de Estado, né, as carreiras de Estado. O restante perderia essa questão da estabilidade, que dá mais poder, mais controle por parte do governo. Eles propõem, eles tentam também unificar de alguma forma regimes que são parecidos, né, carreiras que são similares, tenta diminuir algumas distorções, enfim, tem uma série de pontos aí. Eu queria que a Júnia começasse analisando aí esses principais pontos e como que ela entende a recepção do Congresso Nacional a essa proposta que o governo apresentou.
Oi, Marcos, tudo bom? O importante dessa reforma, eu acho, é o seguinte: ela vem mais como uma sinalização de compromisso com a responsabilidade fiscal por parte do governo, do que uma medida que vai ter um grande impacto orçamentário, um grande impacto fiscal a curto prazo ou mesmo a médio prazo. Ela já estava pronta desde o final do ano passado, por questões políticas o presidente da República tinha decidido não mandar sequer esse ano, em 2020, e aí começou a se formar um ambiente muito favorável para que ela fosse enviada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre cobrando todas as falas dele, ele fazia questão de ressaltar que o Congresso queria receber, queria debater essa reforma, falava da importância dela para dar essa sinalização positiva em relação às contas públicas, principalmente no momento de pandemia, que a gente está num orçamento de guerra, não compromete o orçamento do ano, mas tem um orçamento paralelo que já estourou os gastos, né? Então, no momento em que está se debatendo muito respeito ao teto de gastos, estava se desenhando um orçamento para o próximo ano também muito apertado, né? Assim, no fio da navalha mesmo. Então, começou a se formar esse ambiente favorável para essa sinalização por parte do governo. E aí, o presidente Jair Bolsonaro decidiu mandar essa reforma. Ele viu que ele poderia dividir o ônus político de debater um tema que é polêmico, principalmente entre os servidores, né? Viu que ele poderia dividir esse ônus com o Congresso, então isso deu uma aliviada para ele, e fez um ponto muito importante, que eu acho que aumenta a viabilidade de aprovação dessa proposta, que é passar um pente fino para não deixar que nada mexa com os servidores em exercício, para que somente aqueles servidores que entrem no serviço público depois de aprovada a proposta sejam afetados. E mesmo assim, hoje que a gente conheceu a proposta, né, na quinta-feira, que o governo finalmente apresentou, a gente viu que a PEC em si, ela pouco vai mexer com a estrutura atual. Ela ainda vai precisar de uma segunda fase, são pelo menos 6 projetos de leis que vão ter que ser analisados pelo Congresso para que as mudanças comecem a acontecer, mesmo para os servidores futuros. Então, de certa forma, foi uma PEC um pouco esvaziada, né? Assim, não é uma PEC cheia de mudanças, como a gente imaginava, mas que sinaliza no caminho da melhoria da gestão pública, sinaliza um compromisso do governo com a gestão, com as contas. E aí, até por ela ter sido, de certa forma, esvaziada, a gente pode dizer que a possibilidade de aprovação dela no Congresso, claro que nunca será simples, né, mexer com esse tema, mas que fica, assim, mais possível. Tem o grande empenho do presidente Rodrigo Maia, ele quer também deixar isso como legado de sua gestão, entre outras reformas, a tributária, a PEC do Pacto Federativo, lembrando que o mandato dele como presidente da Câmara acaba em fevereiro do próximo ano. Então, a gente sabe que ele tem uma boa vontade, sim, para tentar aprovar essa PEC nesse período. Existem algumas resistências no Congresso, a gente tem eleições municipais agora em novembro, vai ter pressão de corporações, de servidores contra a PEC, mas o clima geral que a gente conseguiu detectar nesse primeiro momento é de que, como essa PEC ela não tem efeitos fortes, imediatos, isso faz com que a resistência também a respeito dela seja mitigada, de certa forma.
Ô Paulo, antes dessa apresentação da PEC formal, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os líderes partidários e fez esse anúncio, ele avisou que ia encaminhar a proposta, né? Depois de costurar bem, o próprio líder, Ricardo Barros, chamou muita atenção para isso, né? Essa é a nova forma da gente fazer articulação política, né? Primeiro combina e depois envia, né? Essa foi uma sinalização importante dada pelo governo e essa, acho que é um ponto que mostra alguma mudança ao longo desse tempo. Como que você observa esse movimento de se aproximar primeiro das lideranças e tentar de fazer alguma concertação? Se isso foi suficiente, se você acha que o clima está muito favorável, está bom para encaminhar uma PEC dessa, levando em consideração esses elementos que a Júnia colocou, né? Tem eleição municipal, é uma PEC que exige uma tramitação muito mais complicada, né? Tem comissão especial, tem 2 turnos de votação em cada casa com 3/5 de quórum, enfim. E também a própria disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, né? Você tem qualquer grande tema que entra na pauta do Congresso, naturalmente vai afetar um pouquinho essa agenda eleitoral na corrida das duas casas num momento como esse, né?
É muito bom, né, Marcos? Bom, primeiro, boa tarde, Júlia, Débora, Marcos, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mas é muito bom, né? Porque esse novo jeito de fazer política, na verdade, nada mais é do que o jeito antigo, né? De fazer política.
É o novo jeito desse governo, né?
Não estou dizendo nem no mau sentido, tá? Mas essa coisa de você chamar líderes, bancadas, e combinar antes com o Congresso que vai ser enviado é a maneira tradicional de se dialogar. O Executivo tem a prerrogativa de mandar a proposta de emenda à Constituição, que trata das próprias carreiras, mas não é por isso que ele vai mandar o que ele quiser sem antes conversar com o Congresso, sentir clima, sentir ambiente. Então, acho que ele seguiu a cartilha ali quando ele decide chamar os líderes, decide conversar antes com a Câmara e com o Senado, antes de apresentar a proposta. Eu acho que a Júlia contemplou bem esses pontos que a gente conversou, né? A gente conversou com bastante gente desde que a proposta saiu da gaveta. Acho que o clima vai nessa linha, de fato, uma proposta mais enxuta, com regras gerais, com norte aí, que ajuda a acalmar um pouco os anseios aqui do mercado, porque ele dá uma sinalização, de fato, a gente está num orçamento emergencial agora, está gastando demais agora, mas o ritmo das reformas se pretende manter à frente. Então, isso ajuda, porque a parte mais polêmica, quer dizer, você vai discutir, então, para quanto vai o salário de entrada, quanto tempo a mais vai demorar para um servidor chegar no topo da carreira, todos esses pontos que seriam um pouco mais polêmicos, eles estão presentes ali, mas eles vão ser regulamentados depois, né? Então, a parte numérica disso vai à frente. Tanto que na coletiva, né, a secretaria foi questionada sobre qual o impacto estimado para essa reforma. Não existe ainda, porque ainda não tem essas outras partes prontas, né? Você ainda não sabe quais vão ser os novos números ali de salário, de progressão de carreira e tudo mais, para conseguir fazer essa estimativa. Então, isso ajuda. A gente conversou com deputados, né, que tem relação ali com prefeitos e que vão participar ativamente das eleições municipais. Eles dizem que não é bom, evidentemente, você discutir isso, porque por mais que a gente esteja falando só para frente, o enunciado ali de ser algo contra o servidor ainda é presente. Então, deputado que tem base eleitoral ou vai ajudar prefeito que tem a base eleitoral nesses grupos não gosta dessa discussão, mas o que eles dizem vai nessa linha. Dá para discutir, dá para fazer andar, dá para contar os prazos agora e ali para depois de novembro, depois da volta do segundo turno das eleições, ter uma janela ali de votação. Tem um ponto bom, né, que a gente mencionou, tem a reforma tributária em discussão também. Então, nos parece, né, Júnior, a gente até conversou isso antes de entrar aqui na nossa gravação, antes de disparar o texto que a gente escreveu mais cedo. O Rodrigo vai tentar ali colocar, de fato, a reforma tributária à frente. Ele tem reiterado isso nas discussões, nas entrevistas, né? Ele não quer matar a reforma tributária. Então, acho que nesse espaço que ele tiver, justamente enquanto a reforma administrativa ainda está aquecendo, ele vai tentar empurrar, sim, a reforma tributária. E ali para frente, passadas as eleições municipais, acho que surge uma janela importante para a Câmara tentar concluir a votação desse tema em plenário. Eleição para a presidência da Casa, fevereiro de 2021. Todo ponto polêmico ali vai passar por isso, quer dizer, a gente tem grupos diferentes, mais próximos, menos próximos do Rodrigo, que brigam pela sucessão dele. Isso pode influenciar, a depender de que lado da balança saia o relator dessa proposta, né? A Júnia escreveu, inclusive, que um dos cotados é o deputado Baleia Rossi, que é próximo do Rodrigo, a ver como é que o grupo do Arthur reage a isso. Mas também o grupo do Arthur não gosta muito dessa coisa de reforma administrativa, né? Não é muito a cara deles tocar isso aí. O Rodrigo Maia, quando fez aquela brincadeira de que chamaria o Arthur para conduzir a reforma administrativa na Câmara, foi recebido ali como uma ironia.
Do sorriso presidente. Amarelo, né?
Sorriso amarelo dos dois lados. Então, a ver, todas as questões aí, evidentemente, vão influenciar, mas a nossa conclusão ali do nosso conselho foi que tem espaço para discussão, tem espaço para que essa discussão aconteça, assim.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre esse tema. Enfim, oi galera, tudo bem? Sobre essa questão de lei complementar e a competência dos estados para legislar sobre isso. Porque hoje, quando a gente vê em alguns estados até regras mais benéficas de salário, de condições para os servidores, como no Distrito Federal, por exemplo, do que a regra da lei federal, dos servidores federais. E aí você vê na PEC o texto prevendo que até você ter uma lei complementar que justamente faça essa parte do que o Paulo falou, de definir os valores, definir, enfim, a regra do jogo mais no miúdo ali, os estados vão continuar legislando. Então, as duas perguntas eram, será que os estados vão ficar um pouco incomodados com essa perda de competência, de poder dizer, de poder fazer um agrado para uma carreira específica ali de servidor público, segurança, professores, antes dessa lei complementar vir a regulamentar isso, o Estado vai talvez, com esses últimos momentos de oportunidade de poder legislar sobre isso, queira abrir a porteira, como se fala, né?
Olha, Débora, acho que tem vários pontos ali de resistência que ainda vão aparecer, né? Acho que tinha coisa que já se sabia, tinha coisa que não se sabia. Acho que conforme o texto for sendo digerido ali por entidades, por governos estaduais, municipais e tudo mais, acho que esses pontos de divergência vão aparecer. Tem o ponto de que nenhum estado gosta de perder a autonomia do que pode fazer, de fazer seus agrados e tudo mais. Tem outro ponto de que, a depender do caso, o estado pode ficar feliz se ele tiver como justificar que não pode dar os reajustes, Estou pensando num caso ali do, dessa proibição que passou lá na 137 de reajuste até 2021. O Estado quebrado, o que ele mais quer, de alguma maneira, é poder justificar, dizendo que ele gostaria muito de dar esse reajuste, mas não pode, que não está com ele, né? Morreu, o Congresso tomou esse risco e enfim, esse ônus, comprou esse ônus por conta dele. Mas acho que as questões vão aflorar, tá? Acho que assim, a gente também vê espaço para avançar, mas isso não significa que a gente não vá ter resistência. Assim, se os governistas não querem levar esse tema para as eleições municipais, pode ter certeza que a oposição vai fazer de tudo para levar o tema para lá. Assim, vai ser forçado o embate, vai ser forçada a discussão. Acho que vai aos trancos e barrancos. Também não vai com caminho tranquilo ali, todo mundo batendo palma para isso, não.
E eu queria saber da Débora, essa ideia da proposta de abarcar servidores de outros poderes, como que você está vendo isso, principalmente no judiciário, né, Débora, que a gente tem aí os quadros, a fama de super salários é muito associada com o poder judiciário, até a própria questão das férias, né, que foi colocada em um dos itens aí como privilégios que seriam atacados, né, a questão dos mais de 30 dias de férias por ano, né, que seria eliminado por essa proposta. Como você está vendo a recepção nos outros poderes e a possibilidade de uma proposta dessa de fato atingir servidores que não sejam só do executivo?
O fato de atingir servidores de outros poderes realmente é um tipo de interferência que eles estão bem no limite. Assim, acho que a maioria do judiciário não gostaria que isso acontecesse dessa forma, mas o governo ainda conseguiu ficar ali no limite, ou seja, de não determinar salários ou a condição de recebimento desses salários ou a jornada do servidor. Esses detalhes mais do dia a dia realmente ficaram de fora. Os membros das carreiras de Estado, do Judiciário, Ministério Público, magistrados, eles ficaram completamente de fora dessa reforma, por um motivo simples. É de competência, é de prerrogativa de cada poder legislar e enviar propostas sobre os seus membros ativos. Da mesma forma, a Câmara dos Deputados, enfim, o Congresso, deputados, senadores, o governo não poderia mexer nas condições deles, principalmente nessa questão dos 60 dias de férias, no caso dos magistrados. Enfim, a reação no judiciário é bastante ruidosa. A gente viu que o Supremo já sentiu, né, aquela fala Galvão, né? O Supremo sentiu, eles estão colocaram em pauta nessa semana, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, o Supremo está julgando uma ação de 2000 contra a reforma administrativa, que questionava a reforma administrativa de 1998. Mais de 20 anos tramitando no Supremo o processo, e hoje, no meio dessa, não por coincidência, enfim, entrou ontem na pauta de hoje, dessa quinta-feira que a gente está aqui gravando o podcast, essa ação. O Supremo deve dar aí algum recado, deve aproveitar esse julgamento para dar algum recado no sentido de que realmente precisa melhorar questões como índices de produtividade, formas de você poder cobrar do servidor que ele seja produtivo e sofra sanções caso isso não aconteça, que exista um plano de carreira mais dentro da compatibilidade do servidor e tal, mas tem alguns direitos adquiridos que o judiciário costuma proteger bastante. É um tema muito sensível, principalmente lembrando que a partir do dia do presidente do judiciário, do poder judiciário, vai ser o ministro Luiz Fux, que manteve por anos na gaveta o auxílio moradia dos juízes. Assim, o ministro Fux, ele é muito cioso das questões fiscais dessa interpretação econômica do direito, dos impactos econômicos das decisões judiciais, mas digamos que o que mexe mais com o coração dele é essa questão de servidores públicos, por ser magistrado de carreira, enfim, professor de universidade pública.
Não, e é o Toffoli esquentando a cadeira do Fux, né? Lembrando da própria decisão do Toffoli nesses últimos dias sobre a recomposição paga, o pagamento de férias, né? Compra de férias. Durante uma pandemia, todo mundo discutindo corte de despesas, o Toffoli já tomou também essa decisão, além de pautar esse assunto, como a Débora colocou, né? Quer dizer, essas pressões corporativistas parecem que estão ganhando algum espaço no Supremo nessa transição de um mandato para o outro na presidência do tribunal. É importante acompanhar isso, né?
Não, e nesse aspecto, você vai ver que, como em 98, vai se repetir o cenário de que a oposição se junta às corporações para contestar, questionar a reforma que o governo enviou. Então, assim, a ação que o Supremo está julgando é proposta pelo PDT, PT e PSB na época, e tem ali como participantes também associações de servidores públicos.
Bom, gente, nessa semana também a gente teve a apresentação da peça orçamentária e muita gente que acompanha contas públicas questionou o fato do governo ter ter deixado de lado questões envolvendo o Renda Brasil, né? O Renda Brasil é o principal programa aí que o governo está tentando costurar para substituir o Bolsa Família. A ideia é fazer um programa que tenha mais beneficiários com benefício maior pago mensalmente. Só que a ideia, só que precisa ver de onde vai tirar os recursos para isso, né? Uma parte seria do Bolsa Família, mas precisa movimentar aí alguns benefícios, tentar de alguma forma fazer essa conta fechar. E no, na proposta orçamentária não tem nenhuma pista de como que isso vai acontecer. Está simplesmente de fora disso. E pra, como agravante, a equipe econômica coloca já a própria proposta orçamentária no limite do teto de gastos, né? Fazendo com que não tenha muito espaço para manobra. É aquilo, as outras regras fiscais, a regra de ouro, ela mais uma vez vai ser descumprida, então ela é praticamente inócua, né? E a própria a regra fiscal lá do primário, ela também é uma regra que foi, de uma certa forma, flexibilizada, porque não foi estabelecida uma meta de primário, né? Em função das incertezas com a pandemia, eles preferiram deixar uma flutuação e colocar o teto como a principal âncora. Então, o teto ganha uma função ainda mais importante, ao mesmo tempo em que corre um risco muito grande de ser rompido, né, Júnior?
É isso aí, Marcos. O que aconteceu sobre o Renda Brasil? A economia já tinha um projeto bem esboçado ali que previa principalmente a extinção de programas considerados pouco eficientes, como o abono salarial. Aí a gente viu na semana passada o presidente Jair Bolsonaro rejeitou publicamente, né, deu aquele carrinho no ministro Paulo Guedes, como o próprio ministro chamou, disse que não ia tirar do pobre para dar para o paupérrimo. E aí o Ministério da Economia começou a fazer novos estudos, mas a sinalização clara que a gente viu foi de que o presidente quer viabilizar politicamente uma solução para o Renda Brasil. Está conversando com alguns líderes, ainda não tem uma proposta fechada. Aí o que ele acabou fazendo? Mandou o orçamento sem a previsão desse programa, resolveu mandar por MP no dia seguinte a extensão do auxílio emergencial no valor de R$300 durante mais 4 meses. Enquanto isso, vai ganhando tempo para debater de onde que vai vir o dinheiro do Renda Brasil. Como você falou, o orçamento veio no limite, né? A gente estava conversando com o Felipe Salto essa semana, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, e ele falou assim que se tivesse mais um centavo a mais de gasto nesse orçamento, que aí a conta já não fechava, né? Eles têm, o IFE tem uma previsão muito forte de rompimento do teto de gastos no próximo ano. Ele questiona justamente isso, a previsão de acomodação do Renda Brasil, que a gente sabe que é um programa que o governo quer viabilizar. O presidente Jair Bolsonaro, ele quer essa marca social para a gestão dele, já muito tendo em vista as eleições de 2022, né, que ele quer tentar a reeleição. Então a gente sabe que ele vai querer. Agora, a forma como vai ser viabilizado não está clara ainda. Pode falar.
Não, desculpa. Então, você fala que acho que foi daí, disso que você está falando, que veio a decisão deles de não falar nada sobre o Renda Brasil no orçamento de 21, né? Porque, enfim, recapitulando um pouco do que a Júlia disse, eles tinham tomado uma decisão de extinguir outros programas, Bolsonaro não quis, e agora estão justamente nesse momento de discussão para saber de onde é que vai vir o dinheiro para isso. Então, assim, é o que a Júlia disse, a gente está com um gasto no limite, então acho que eles preferiram não se antecipar e dizer ali qual vai ser o caminho adotado, tanto na tentativa do governo, quanto depois pelo Congresso, para não colocar isso formalmente. Acho que ainda está em processo de discussão, manda desse jeito, está explícito ali que não tem dinheiro para o Renda Brasil, acho que é um ponto importante também, assim, do jeito que está hoje o orçamento não tem, precisa ali encontrar uma solução para isso, o Congresso vai ter de atrás. E aí entram os riscos todos que a gente conhece, né? Porque para caber o Renda Brasil, isso você precisa de alguma maneira rever despesa, né? Desvincular, desindexar, ou rever de fato algum tipo de despesa. O risco é que você acabe querendo precisam fazer um puxadinho, né? Ou tirar alguma parte disso do teto, que seja criando outro tipo de receita, mas ainda assim você vai precisar excluir, né, isso do teto. Enfim, você tem algumas maneiras ali de tentar, mas acho que o negócio não está claro e o governo preferiu não tomar um partido por agora. Tem 4 meses aí de discussão. Se ele não quiser estender um pouquinho, acho que não dá para estender como auxílio emergencial previsto no orçamento de guerra, porque o orçamento de guerra acaba no dia 31, mas tem uma conversa no Ministério também para você estender o pagamento de um auxílio esporádico nos primeiros meses de 2021 e só discutir um programa permanente ali a partir de fevereiro e março, em que você já vai ter vencido o ambiente de disputa pelas presidências das casas, que pode influenciar nisso. Você vai estar numa situação diferente da de agora, né? Acho que tem esse argumento deles também. Discutir o Renda Brasil agora significa discutir no auge, não sei se no auge, mas pelo menos um momento muito intenso ainda da pandemia e dos reflexos, o que forçaria a colocar mais gente do que eles acham que precisaria dentro desse programa, forçaria um valor, se a gente tivesse discutido o Renda Brasil, por exemplo, com auxílio emergencial na base dos R$600, a gente teria esse valor de referência. Agora a gente tem 300, daqui para frente baixou um pouco o valor de referência. Talvez ali você faça uma segunda escada para o começo de 2021 e consiga um valor mais próximo do que eles vão ter disponível para gastar no Renda Brasil. Então, acho que eles estão com calma, sabe? Não precisa forçar e colocar no orçamento agora algo que ainda não está decidido e que não se sabe nem via economia, nem parte política, nem conversa com o Congresso qual vai ser o melhor caminho a ser trilhado.
Mas, Paulo, e você vê assim que os parlamentares, eles querem participar da negociação, mas eles também não querem tomar decisão, né? Eles querem que o governo mande uma proposta para eles analisarem. Então, assim, governo, ajuda aí, você que fala de onde vai sair esse dinheiro, que a gente se organiza aqui para ver se a gente vai aceitar ou não essa fonte. E aí a gente está vendo alguns aspectos que têm sido trabalhados. Acho que o principal deles são essas PECs, a do Pacto Federativo, a emergencial, né, que é onde o governo tem a expectativa de conseguir espaço dentro do orçamento para poder acomodar esse programa, né, o Renda Brasil. A princípio, o Renda Brasil seria, inclusive, colocado dentro dessas PECs, né, que estão sob a relatoria do senador Márcio Bittar. Parece que teve um recuo ali, pelo que a gente conversou com o senador essa semana, ele deve ficar mesmo só com as PECs mais enxutas, tirando inclusive temas polêmicos como extinção de municípios, né, que seria algo mais difícil de tramitar. Então deve ficar mais centrado no acionamento de gatilhos e no corte de algumas despesas, né? E aí, assim, se criaria algum espaço para o Renda Brasil. Vai ser suficiente o espaço para financiar um programa do tamanho que o governo deseja? Provavelmente não. Provavelmente vai ter que se tirar dinheiro de mais outro lugar. E aí esses debates ainda vão acontecer. Como o Paulinho falou, o governo resolveu ganhar tempo, resolveu não tomar essa decisão agora e esperar também um consenso político, deixar as coisas caminharem um pouco até fechar essa equação.
Gente, nessa questão orçamentária, a gente vê, e a gente já vem falando isso em muitos podcasts, aquela disputa entre as duas alas do governo, uma fiscalista e a área que quer aí mais gastos públicos, que inclusive está associada um pouco a essa filosofia do Renda Brasil a uma plataforma eleitoral para uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como que vocês estão vendo o fato de essa discussão toda do Renda Brasil ter ficado para o Congresso Nacional, já que ela vai ter que ser discutida no orçamento de alguma forma e não foi contemplada de nenhuma maneira nesse PLOA, né? Ou seja, ele foi empurrado mesmo para ser debatido no Congresso. Como que vocês estão vendo esse ambiente? Quer dizer, o palco dessa disputa, em tese, seria muito mais favorável para o Rogério Marinho, que tem uma interlocução muito melhor do que o Paulo Guedes, por exemplo, no Congresso Nacional. Vocês enxergam dessa forma? Vocês enxergam que o risco aumenta em função de o Ministério da Economia não ter garantido, digamos assim, alguma vantagem num cenário que era mais favorável, num campo mais favorável para ele, e agora ter que buscar resultado no campo do adversário, por exemplo?
Uma boa analogia, Marcos. Mas por partes, vai. Acho que para esse ano eles conseguiram de alguma maneira resolver, né? Enfim, acho que ainda não está 100% equacionado, mas tem sobra orçamentária. Acho que essa disputa para agora, assim, eles conseguiram dar um jeito. Não vão usar crédito extraordinário para gastar nas obras de infraestrutura, que tinha todo aquele risco de TCU e de ser tratado como irregularidade, que a gente comentou aqui bastante, a Débora falou bastante sobre isso também. Acho que esse ponto tá ok. Para o ano que vem, acho que a briga vai continuar. Quer dizer, essa disputa ali no, no, na comissão mista de orçamento, todo mundo tentando garantir para o seu um bolo um pouco maior. Mas entra aí, a gente está numa brincadeira, numa disputa de rouba-monte, né? O monte é finito, a gente está lá com o monte restrito e é um tentando pegar dinheiro do outro. É, o Renda Brasil, me parece que assim, não está protegido, mas ele entra como um super trunfo ali, porque o presidente quer, né? O presidente quer esses recursos para serem distribuídos, para serem usados ali a partir de 2021. Tem esse ponto político que a Júnia falou, a gente mostrou nas nossas pesquisas aí esse gasto, no primeiro momento, serviu como colchão de popularidade, né? A popularidade do presidente não seguiu a trilha lá, que seguiria pela destruição de emprego que a gente teve, e o auxílio emergencial, o principal componente que ajudou nesse sentido. É, na nossa pesquisa de agosto, o presidente volta a ter patamares de aprovação similares ao que ele tinha no início do mandato, então ele teve esse reforço, o que faz com que esse programa seja muito caro para ele, né? Acho que ele não vai abrir mão disso. O problema, de novo, vai ser de onde tirar esses recursos. É, acho que, assim, não tem uma fórmula mágica, quer dizer, acho que tem esses pontos, assim, abrir espaço via PEC do Márcio Bittar é um caminho, talvez o mais crível, né, de agora. Ele vai tirar, enfim, fazer esse enxugamento, talvez facilite, abra um espaço considerável ali, mas não tem mágica, vai precisar entrar em campo e, assim, o Renda Brasil não vai perder, tá? Eu acho que talvez essa possa ser uma premissa que a gente parte. Ele pode ficar um pouco menor do que estava sendo pensado inicialmente, pode ser um pouco mais enxuto, menos gente, tá? Mas não vai ser algo só trocar o Bolsa Família de nome. É, pelo menos não é isso que o presidente quer, né? Acho que ele tem deixado claro ali que ele quer transformar isso numa marca, é uma coisa importante, né? O Bolsa Família é uma marca dos governos petistas muito forte. Acho que é um marco ali, se ele conseguir fazer essa transição. E, de novo, uma transição que a gente já mencionou aqui, né? Uma transição que pode ser semelhante à que o Lula fez de 2002 para 2006, né? Ele também é eleito com uma base diferente da base sobre a qual ele está avançando agora com esse programa. É, assim, avançando sobre uma base que é historicamente governista mesmo, não é petista, é lulista, né? Tem os trabalhos acadêmicos lá que mostram toda essa vinculação ali com o governo Lula, mais do que com o PT, né? Com o ideal do PT. Acho que ele avança sobre esse público aí com isso e ele não quer perder essa oportunidade, não.
Nessa semana a gente viu também a Câmara dos Deputados aprovar a lei do gás, era uma proposta da agenda microeconômica que o Ministério da Economia defendia muito e cobrava, né, que avançasse no parlamento, enfim. Finalmente já teve um sinal positivo na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado. Como é que foi essa discussão na Câmara, Júnior? O que você sentiu aí dos parlamentares com esse debate e a importância desse tema?
É, Marcos, é um desses projetos que englobam assim, a reforma do Estado, né, que o governo está querendo fazer. Ele, segundo o deputado Laércio, que foi o relator dessa proposta, é muito importante para acabar com o monopólio nessa área, para aumentar a competitividade, para baixar os preços do gás. Ele diz que o gás no Brasil é um dos mais caros do mundo, né? E é muito importante para diversas indústrias de produção de fertilizantes, de vidros, etc. Então, ele costurou junto ao governo, né, um relatório muito afinado com o governo, conseguiu aprovar na Comissão de Minas e Energia, com amplo apoio. Na reta final, antes de ser votado, tinha uma expectativa de mudança no texto, principalmente por alguns parlamentares mais ligados às distribuidoras, que queriam poder atuar em mais etapas do processo do processo, né, de produção e distribuição, enfim, do gás. O deputado conseguiu manter o texto original dele, e pelo que a gente conversou com ele, ele já vinha até negociando no Senado, né? Ele já vinha assim, criando um ambiente bem, bem favorável à aprovação desse texto. Então, eu acho que a expectativa para votar no Senado também é boa. Agora o Paulinho tem mais informações lá sobre o Senado, se o Davi vai pautar logo, como é que está lá?
O Senado tem assim, senadores que se debruçam ali historicamente sobre o setor de energia, né? Então, fatalmente, a discussão vai ser uma boa discussão. Enfim, o que a gente escutou de alguns líderes ali, enfim, é que você ainda precisa... Eles ainda falam em fazer algum tipo de ajuste no relatório, fazer uma mudança, alguma conversa. Está tendo conversa com o ministro Bento, né? Enfim, há uma perspectiva de discussão. Acho que é uma matéria que vai avançar. mas ainda sem uma grande sinalização ali do Davi de data ou de dar prioridade para o tema por agora. Acho que precisa amadurecer, vamos dizer desse jeito ali. Acho que esse grupo de senadores que entende, que trata bastante ali do setor de energia, vai fazer seus apontamentos, suas discussões, mas acho que a gente tem um ambiente promissor ali de discussão, mas ainda sem uma grande sinalização de timing ali do presidente Davi Alcolumbre.
Bom, gente, com isso a gente encerra o primeiro bloco. No segundo bloco, a Débora vai ensinar pra gente tudo aí sobre o judiciário. Mais uma semana que chamou muita atenção. Não sai daí.
Foi pedido na cautelar 35, pelos motivos expostos e mais as provas e mais a que veio junto com o inquérito, a prisão preventiva. Entendi que a prisão preventiva era mais gravosa. Entendi por optar por uma situação que também foi pedida alternativa, menos gravosa, que era o afastamento. E daí que eu faço o resumo também da denúncia, os motivos que levaram a exigência ser urgente e transcrever nesta questão de ordem toda a decisão cautelar por mim proferida.
Débora, essa semana a gente teve já de cara aí os desdobramentos daquele afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, por decisão primeiro liminar do relator, o Benedito Gonçalves, relator no STJ. E aí, na quarta-feira, os ministros do STJ, a Corte Especial, resolveu julgar aí essa decisão, né, avaliar a decisão tomada pelo Benedito, e acabaram confirmando aí por 14 votos a 1, uma maioria bastante expressiva, eram necessários 10 votos, né, os 3 quintos aí, os 2 terços da formação aí da corte. Como que foi esse julgamento e quais são as implicações disso, Débora, para a cena aí jurídica e política aí do país? É uma coisa inédita, né, um governador se afastado. A gente viu no Rio de Janeiro afastamentos, mas com prisões, né? Essa é a primeira vez que um governador é afastado do cargo, mas também não é preso, né? Ele fica por 180 dias aí afastado, tentando se defender, o vice assume, né? Mas enfim, e como que a gente interpreta essas notícias, Débora?
Bom, Marcão, primeiro vamos começar do início. Os governadores têm foro no STJ e a gente não viu muito, ou seja, tudo... Toda questão criminal relacionada a governadores precisa ser julgada no STJ. E a gente não tem muitos precedentes, muitos exemplos de você tirar o governador do cargo, um governador com, no caso do Witzel, com mais de 4 milhões de votos, ser tirado do cargo por uma decisão de um único ministro do STJ. A gente já, no caso, por exemplo, da prisão do Delcídio, que também foi muito polêmica, na época senador da República, ele também foi... preso e afastado do mandato de senador por uma decisão liminar do ministro, o saudoso ministro Teori Zavascki, e depois foi referendada por um colegiado. Então, assim, não tem muitos precedentes disso, e essa decisão do Benedito foi realmente muito criticada justamente por não ter sido tomada pelo colegiado. E também muita polêmica sobre que quórum o colegiado deveria ter, a Corte Especial do STJ, que é responsável por julgar esse tipo de caso, deveria ter na hora de julgar, entendeu? Ficou determinado que seriam 2/3 dos 16 componentes, o presidente não vota, então 2/3 de 15, 10 votos no mínimo para manter a decisão. Eu acho que talvez o ingrediente mais importante desse julgamento não tenha sido nem a gravidade dos fatos, das imputações, dos indícios contra o governador Witzel, e talvez mais assim, a estratégia um pouco torta da defesa dele de entrar com um pedido no Supremo para cancelar a sessão do STJ, que confirmaria a liminar do ministro Benedito, ou seja, a defesa do Witzel pulou o STJ, foi ao Supremo para tentar cancelar, tentar impedir o STJ de reunir a própria Corte Especial. Isso aí gerou muito desconforto em todo o judiciário. O Toffoli ainda deu uma disfarçada ali, pediu prazos para a PGR falar, para ouvir o próprio STJ, e decidiu um pouquinho antes da sessão que... a secessão deveria acontecer e tal, mas talvez até a derrota não fosse tão expressiva se a defesa não tivesse criado, digamos, essa ingresia dentro do próprio judiciário antes. Porque é muito feio a gente, você ver um tribunal cancelando a sessão do outro tribunal para evitar que uma decisão seja tomada, né? Assim, o judiciário já ultrapassou diversos limites nos últimos tempos, mas eu acho que esse ainda é um tabu. E a gente viu, inclusive, ministros que votaram acompanhando a liminar do ministro Benedito, ou seja, pelo afastamento do governador Witzel, como a ministra Maria Tereza, mas que ressalvaram que acham, e deixaram consignado no julgamento, que achavam que esse tipo de decisão de afastamento do governador eleito pelo voto popular deveria ser tomada pelo plenário e não uma decisão individual.
Debs, aí eu tinha uma dúvida de que a gente tem paralelamente correndo um processo de impeachment, né, contra o governador Witzel. Se esse processo for mesmo finalizado agora no mês de setembro, né, rapidamente, como é que fica a situação dele? Ele perde o foro privilegiado, né? Não vai ser mais o STJ que vai julgá-lo.
De fato, se ele for empichado, o processo vai descer para a primeira instância. E aí a gente, enfim, na primeira instância a gente vai ter que ver como as coisas vão ficar. Talvez, se houver uma conexão direta dos fatos em relação ao governador que está agora no exercício do cargo, o vice dele, que está no exercício do cargo, pode ser que ele fique no STJ por conta da conexão com o governador em exercício, porque o vice, que agora está exercendo o cargo de governador, ele também sofreu busca e apreensão na casa dele, na mesma operação. Cláudio Castro, exatamente, é o nome do vice-governador. Eu estava aqui enrolando porque eu tinha esquecido o nome dele. Eu achei que fosse Gabriel, é Cláudio Castro. Bom, então, ele também sofreu busca e apreensão no mesmo dia em que a polícia entrou no Palácio das Laranjeiras e ele também está citado de alguma forma na investigação. A impressão que a gente tem é que a partir de agora, o que se fala nos bastidores, é que talvez a Procuradoria-Geral da República, a doutora Lindora Araújo, que é responsável pelos casos criminais no STJ, ela vai pegar um pouco mais leve com esse governador, entendeu? Que está no exercendo o cargo agora com o Cláudio Castro, e colocar, enfim, a carga em cima desses que já foram. O Cláudio, e agora, enfim, eu queria até ouvir a Júnior sobre isso, o Cláudio já abriu os braços para a família Bolsonaro e meio que já está voltando ali as boas no Rio de Janeiro, né?
É verdade, Débora. Ele tem uma boa relação com a família Bolsonaro e no dia do afastamento do governador Witzel, inclusive, ele estava em Brasília, né? Aí teve gente que disse que ele estava justamente nesses contatos com a família, ele disse que não, mas o fato é que é realmente uma relação próxima, né? E como é que a gente está vendo isso aqui em Brasília, né? Alguns parlamentares com os quais a gente conversou, eles acham que é sim uma vitória da família Bolsonaro, do bolsonarismo lá no Rio de Janeiro. Porque lembrando que o Witzel tinha sido eleito com o voto bolsonarista, né? Ele fez, no começo da campanha estava assim muito mal, estava lá nos últimos lugares, e aí de repente quando começou a andar ao lado do Bolsonaro, ele disparou e teve uma vitória surpreendente no Rio de Janeiro. Só que pouco depois ele já começou a dar sinais de rompimento, chegou a numa entrevista dizer que era governador do Rio de Janeiro com expectativa de ser candidato à presidência da República em 2022. Então foi uma
mandou
uma
confeccionar declaração. Aquela faixa branca e azul para tomar posse como governador, né? O desejo da faixa estava explícito ali desde o começo, né?
Já dava todos os sinais, né?
Não, criou uma insígnia que não existe na lei, na Constituição do Estado, né? Enfim, a faixa de governador, ou sei lá como chama isso.
Ele se precipitou bastante, né? Porque você no primeiro ano de mandato como governador já começar a fazer esse tipo de movimento e ainda mais contra a figura política que viabilizou em grande parte a sua eleição, acho que foi um pouco de falta de cálculo político, né? Das consequências políticas disso. Mas então eu acho que a gente pode dizer sim que esse afastamento do Witzel, né, saindo um pouco do comando ali da cena política do Rio de Janeiro, é uma vitória da família Bolsonaro, né? Há algum tempo já que o presidente vinha mandando essas mensagens, né, de rompimento com o Witzel, então a gente pode dizer que é isso mesmo.
Não, e tem um componente aí super importante que é a indicação do chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro pelos próximos 2 anos, termina o Gussen, termina, que é o atual comandante do Ministério Público do Estado, termina o mandato dele em janeiro, e no Ministério Público local você já tem aí todas as movimentações de bastidor para ver quem serão os nomes na lista tríplice que é mandada para o governador Cláudio Castro, que vai decidir quem será esse nome que vai comandar investigações fundamentais para a família Bolsonaro. O caso da rachadinha no gabinete do senador, quando era deputado estadual na Alerj, Flávio Bolsonaro, a investigação a respeito do Fabrício Queiroz, todas as pessoas ligadas a ele que foram funcionárias do Flávio lá na Alerj, as investigações sobre milícias, até sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, todas essas investigações estarão na mão do Ministério Público, e ter um governador que você tenha diálogo e que possa indicar um chefe do Ministério Público, digamos, mais ao estilo Augusto Aras, seria bastante importante para a família Bolsonaro no Rio de Janeiro.
E é engraçado, né, Débora, porque as coisas estão todas entrelaçadas, né? Você tem no Rio de Janeiro uma necessidade de prorrogação do regime de recuperação fiscal e tem também, da família Bolsonaro, um interesse muito grande em saber quem que vai ser a pessoa que vai assumir esse controle aí das investigações para os próximos anos. E aí, como que essa conta vai amarrando? Como que essa situação toda vai amarrando, né? A relação do Cláudio Castro de se aproximar da família, principalmente o próprio Flávio Bolsonaro, dando demonstrações aí de um primeiro voto de confiança aí, né, na gestão do Cláudio Castro, enfim. Tem todo um interesse mútuo aí que as relações elas se aproximem e voltem aí a ser um pouco mais amistosas entre o governo no Rio de Janeiro e o governo federal, né?
Não, e do ponto de vista jurídico, assim, não, as pessoas não questionam muito tecnicamente se houve ou não culpabilidade, ou se há mesmo provas de que o Witzel tenha cometido algum crime. De fato, ele se colocou numa posição muito fragilizada politicamente, sem força para lidar, para afastar essas denúncias e esses movimentos em relação a ele. A gente está vendo aí o impeachment acontecendo, mas o que se fala também é que muito governador com problemas um pouco mais graves que o Wilson Witzel se manteve no cargo e conseguiu rolando o processo e conseguiu tocar a vida para frente, né? Para a gente ver como a política e o judiciário realmente nunca estão separados.
E olha que os fatos envolvendo o governador Wilson Witzel são bastante graves, né? As acusações são muito pesadas, né? De um governador no primeiro ano de mandato ser acusado aí de desviar recursos públicos para compra de... para todas as medidas, basicamente, relacionadas ao coronavírus, né? Compra de respirador, hospital de campanha e o uso do escritório de advocacia da esposa para poder desviar esses recursos. Enfim, as acusações, se provadas, são bastante escandalosas aí, chamam muito a atenção do público. E é bastante simbólico, Débora, a gente ver esse movimento da Lava Jato sendo uma Lava Jato, né? Envolvendo essa questão de um governador do estado, que é aquilo que a gente vinha falando, né? A Lava Jato se transformando em uma... mudando um pouco o eixo, o foco de atuação da operação na mesma semana em que Deltan Dallagnol pede o afastamento, deixa o comando da Força Tarefa em Curitiba, acusando, alegando aí questões familiares envolvendo a filha dele, a filhinha dele pequena ainda, para poder deixar essa posição que ele estava ocupando já há muitos anos. E aí, ao mesmo tempo, a gente também vê São Paulo, uma série de procuradores da Lava Jato também, da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo, pedindo demissão coletivamente. O ambiente está bastante tumultuado, né, Débora? O que a gente entende aí? O que você está vendo aí dessa situação toda? O que você interpreta disso?
Bom, o Paulo e a Júnia, que acompanham Brasília há mais tempo como eu, sabem que a grande máxima em Brasília é maré que leva, maré que traz, né? A Lava Jato chegou num período de ocaso mesmo. Assim, acho que para além do argumento absolutamente forte e compreensível da questão de saúde na família do procurador Deltan Dallagnol, a gente tem um ritmo de desgaste muito grande da figura específica dele. Além do trabalho técnico que a Força-Tarefa de Curitiba fez, você via uma atuação política e uma atuação em defesa de ideias, em defesa de posicionamentos de pessoas, de autoridades e de poderes da República, muito ativa desses procuradores e que realmente desbordava um pouco o que a gente vê da atuação do Ministério Público, né? Desse distanciamento que o Ministério Público precisa ter de alguns assuntos em nome de preservar a posição e a figura de acusador. Eu entendo que não só isso, assim, obviamente que a pecha de criminalização da política que a Lava Jato ganhou também, isso tudo contribui para esse momento, contribuiu para esse momento. Assim, a gente teve, o presidente Bolsonaro se elegeu com a bandeira do combate à corrupção e ao longo desses um ano, quase dois anos de governo, ele foi deixando essa bandeira de lado. E então eles se viram numa situação em que havia condições para os que tivessem vontade de uma revanche a fizessem, havia condições de que a própria máquina do judiciário, que discordou de muitos dos posicionamentos deles, tanto políticos quanto a forma como eles pressionavam as outras instâncias do judiciário usando a opinião pública, e junto a isso uma falta absoluta de apoio e realmente é um momento em que vários fatores se uniram de uma forma assim, bem desastrosa para o combate à corrupção no Brasil. A gente tem, eu acho que talvez o fator mais importante de todos esses é a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na PGR. Assim, a gente já escuta falar em Brasília, em vários órgãos, isso já é uma máxima, e a gente já vê isso escrito nos jornais, de que a gente tem um novo engavetador da República, enfim, lembrando aí do saudoso PGR, o Brindeiro, da época do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que realmente ele não discutia, ele não contestava nenhuma ação, não entrava com nenhuma ação no Supremo contra propostas do governo. E a gente vê isso hoje, o governo entra com medida provisória, edita decretos, e você não vê o Ministério Público Federal, a figura do Procurador-Geral da República, contestar, entendeu? Esses textos em relação ao texto da Constituição, que esse é um dos papéis primordiais do Procurador-Geral da República. A PGR não serve só para investigar as figuras com foro privilegiado, a PGR serve também para o compromisso de fazer com que as normas editadas pelo Legislativo e pelo Executivo estejam de acordo com a Constituição. Então, enfim, a gente viu aí esse movimento do pessoal de São Paulo também. Eu acho que isso tudo faz parte de um momento da Lava Jato em que talvez fosse necessário sacrificar algumas figuras de maior proeminência, como Deltan Dallagnol, para que você mantenha pelo menos a estrutura funcionando e as outras investigações de forma um pouco mais menos espetacularizada do que foi a Lava Jato, também funcionando. Seria uma coisa de vamos entregar os anéis para preservar os dedos.
Aí só complementando, eu acho que esse processo de enfraquecimento da Lava Jato, ele começou a acontecer muito ali quando o Sérgio Moro resolveu aceitar o convite do Bolsonaro para ser ministro, né, para ir para o governo. Isso fortaleceu muito aquele discurso de que a Lava Jato era usada politicamente em alguns casos, e aí você teve depois o esvaziamento do próprio Moro dentro do governo, né? Acabou saindo do governo, e aí o esvaziamento total do discurso anticorrupção
no governo Bolsonaro, né? Aí, como a Débora falou, a escolha do Aras para a PGR, que vem tomando essas decisões bem pouco favoráveis à operação, e eu acho que agora isso que aconteceu, a saída desses procuradores, foi, assim, digamos que o ápice, né, desse esvaziamento da Operação Lava Jato, que prestou serviços muito importantes também, né, no passado.
Eu esqueci de falar de uma questão técnica bastante importante nesse caso, que acabou gerando alguma pressão interna no Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público quase, se não fosse uma decisão do Supremo, do ministro Celso de Mello, ele teria afastado o Deltan Dallagnol do comando da Lava Jato, da coordenação. E isso seria um precedente péssimo para toda a carreira do Ministério Público, porque faria com que, baseado numa interpretação de como a pessoa agiu ou de como a pessoa se posicionou em redes sociais, que eram essas as principais alegações contra o Deltan, você criar ali a possibilidade de remover um procurador de um ofício, de um local, para que ele saia de determinada investigação. Existe hoje na Constituição um princípio que eles chamam, enfim, um palavrão horroroso, inamovibilidade, que na verdade você não pode tirar o cara dali para evitar que ele investigue um poderoso. Então, eu acho que é essa conjunção aí de Saturno e astros que fez com que a Lava Jato chegasse nesse momento, infelizmente.
Bom, e com isso a gente encerra mais um Frequência Política. Agradeço a participação da Débora, da Júnia e do Paulo, e também ao Matheus Detone, que volta das férias para editar o nosso podcast. E, claro, agradecer a sua audiência. Espero contar com a sua participação no nosso próximo Frequência Política, na semana que vem. Um abraço!